Prefeito, na sexta-feira passada, exatamente uma semana, você participou de uma reunião, né, que foi convocada pela Secretaria Estadual da Saúde, o Comitê de Gestão da Pandemia do Governo do Estado. Naquela ocasião, eu lembro que até enviaste um áudio aqui para a gente contando, né, desta situação e falando de que novas medidas poderiam ser adotadas. Essa semana teve reunião da Ampla e isso de fato aconteceu. Pode fazer esse resgate para a gente, por favor?
Isso, Ana. Nós tivemos, então, como tu falasse, na sexta-feira uma reunião entre todos os 62 municípios que compreendem a nossa região Covid, né? Dentre eles a Ampla, né? Que é a Associação dos Municípios, e o Consórcio, que também é um órgão ligado aos municípios da Ampla, faz parte, né? Dentre estes, existem outras associações, como a MAJA, a MUNOR, a MASB, a MAU, que são outras associações de municípios que compreendem essa região Covid, porque ela é um pouco maior. Uhum. Tivemos essa reunião com a secretária de Estado, Arita, né, secretária de Estado de Saúde, com o Ministério Público do Estado também, prefeitos, entidades, para discutir ações em conjunto na nossa região para que os números, né, do enfrentamento aqui ao Covid, a gente possa ter um controle um pouco maior, visto que a nossa região hoje, no estado, é uma das que mais tem se elevado o número de casos, né? A nossa estrutura hospitalar, ela está saturada, praticamente toda ela está ocupada, e muitas vezes pacientes da nossa região têm que migrar para outras regiões, né? E naquele momento a gente acordou algumas diretrizes, né, para serem tomadas aí entre todos os municípios, que daí, na quarta-feira agora, nós tivemos uma outra reunião, daí sim só os prefeitos, né, sem a Secretaria de Estado, junto com o Observatório, que o Observatório é um importante ferramenta aí que a nossa região tem, que compara, que analisa os dados e que nos dá informações diárias da nossa região. E foram então, dali, sugeridas algumas ações, né, que até elas vão muito... Acredito que já a partir desse final de semana já vão estar valendo, né? Porque depende do decreto dos prefeitos, né? De cada prefeito se virá a fazer o decreto ainda nessa semana ou no início da semana, que são medidas restritivas, né? Num primeiro momento, a questão do horário, né? Foi mantido a questão do horário a partir das 21 horas até as 6 horas da manhã. Tudo que não é essencial, né, não pode ficar de portas abertas, somente naquele esquema pegue leve, né, o drive-thru. Também temos outra situação da questão dos finais de semana, né, que vai ser editado os decretos que os espaços públicos irão ficar fechados, né, nos finais de semana aqui na nossa região. Então, praças, parques, enfim, outras situações nesse sentido, públicos, né, vão ter essas restrições de circulação por um período aí de 15 dias. Né? Então, e uma terceira ação, que ela é mais de conscientização, que a Ampla, o Ciplan e os municípios da região contrataram, né, uma empresa para fazer a publicidade, né? Lógico que juntamente com a parceria das rádios, da própria RBS, também as mídias sociais dos municípios, né, estão sendo montados materiais, né, para ampla divulgação e conscientização das pessoas que a pandemia ainda não passou, que para nós termos menos impactos econômicos aí na nossa sociedade, a gente tem que se cuidar, né? Não é aquela situação do fique em casa, não é isso, mas é pelo menos que as pessoas, elas acabem tendo os mínimos cuidados, que a gente percebe que com os mínimos cuidados a gente consegue atravessar, tendo equilíbrio entre a economia e a saúde.
Foi comentado também nessa reunião sobre a presença de festas e eventos clandestinos. A gente pode esperar também algum aumento na fiscalização?
Esse foi um dos pontos, e até a gente entrou em contato com o comando da Brigada Regional, com o Coronel Seulin, e ele prontamente nos atendeu, né, falou que a Brigada Militar, né, vai ter aí nesse período aí também um efetivo aí para o enfrentamento do coronavírus também. A gente sabe da dificuldade que a Brigada Militar tem também com a questão pessoal, de pessoas, né, de efetivo, né, mas foi contactado também, né, a gente vai procurar, juntamente com as fiscalizações das prefeituras, juntamente com a Brigada, que a gente sabe que é o papel fundamental que a Brigada esteja junto nessas situações, vai tentar, né, se fazer esse combate a essas festas clandestinas, a esses eventos que nesse momento entendo eu como desnecessários, né? mas que ainda acabam ocorrendo. Então vai ter sim um auxílio da brigada, as fiscalizações nos municípios, até teve uma normativa do governo do estado que normatizou a quantidade de fiscais por habitantes. Então a cada 2.000 habitantes é necessário ter um fiscal, né? Então os municípios estão se organizando aí para a contratação, porque nem todos eles tinham, né, o remanejamento das equipes, né, para que faça-se esse enfrentamento da pandemia também na parte da fiscalização. E lógico, os municípios, eles podem muitas vezes, né, ser mais restritivos dentro dos seus municípios conforme a demanda, né, conforme a situação local. Então essas foram as normas, vamos dizer assim, as diretrizes regionais, né, que todos vão usar, mas dependendo do município, dependendo da realidade local, o prefeito vai poder, né, ter alguma atitude um pouco mais restritiva, analisando os dados do seu município.
Aqui nos municípios da região, a gente já tinha a prorrogação das restrições de horário, pelo menos, né, até a próxima segunda-feira, que é aquela situação, então, dos serviços não essenciais não poderem funcionar de 9 da noite até as 6 da manhã. Agora, então, a gente deve ter, de acordo com os decretos municipais, como falaste, né, Maico, a restrição de público em ambientes de lazer, em ambientes públicos como praças, parques, aos finais de semana, a fiscalização e a campanha de conscientização. É mais ou menos essa construção, né, que vai ser, então, a diretriz do trabalho a partir de agora.
Essas foram as, vamos dizer assim, as maiores, né, as que mais impactam, vamos dizer, o cotidiano das pessoas. Sim. Né? Mas dentre elas tem outras inúmeras ações, né, que são mais técnicas, né, que estão dentro de um cronograma que nós apresentamos ao Estado também, né, porque com esse novo formato de distanciamento social, nós temos aí...
São 3 As, né?
São 3 As, uhum. Então a gente já está na questão de ação, então a gente teve que mostrar ao Estado métricas, né, de quanto a gente quer atingir em 15 dias, na questão dos casos ativos, na questão do número de UTIs, na questão da testagem. Outra situação, né, também que foi solicitado ao Estado mais testes, né, para a gente fazer mais uma testagem um pouco maior. Esses testes já chegaram na região, né, é uma das questões que a gente também se comprometeu com o Estado, né, era fazer mais testagem na população, né, para que a gente possa tentar isolar aquelas pessoas que por acaso estejam com coronavírus e muitas vezes um pouco nem percebam, ou que são aqueles pacientes assintomáticos, né. E aqui é um apelo muito grande, Ana, que a gente faz a nível de região, né? Porque como nós estamos tratando também com a parte técnica, com infectologistas, com pessoas que realmente entendem do processo, né? A gente, como prefeito, faz a parte política do processo,
sim,
a parte técnica entende como se nós vamos enfrentar o coronavírus tecnicamente. O que a gente vê muito na nossa região, e aí é um dos gargalos do aumento do número de casos, é a questão, primeiro uma questão, a questão de que as pessoas que estão positivas, elas acabam não ficando no isolamento. Elas acabam, muitas vezes, acabam indo para o supermercado, acabam indo para o restaurante, acabam saindo, né, e mesmo estando positivas. Então, isso é uma grande preocupação que nós temos, né, os relatos de várias secretárias de saúde é que isso está acontecendo nos municípios. Então, não adianta a equipe de saúde fazer todo o trabalho de testagem, de validação, de atestado para essas pessoas, e essas pessoas acabarem não ficando no isolamento. Então, esse é um dos maiores problemas que está se tendo para o aumento de casos. E o segundo problema também, que a gente até comunicou à Secretaria de Estado para que elas fizessem algo a nível estadual, porque nós não temos, vamos dizer assim, poder de fazer isso a nível regional, é a questão do seguinte fato. Muitas vezes a pessoa vai até o posto de saúde, ela vai e faz o teste RT-PCR, muitas vezes ele demora 1 ou 2 dias para vir o resultado, então a pessoa deveria ficar em isolamento. Acaba que ela não fica em isolamento, ela vai numa farmácia, faz um teste rápido ou um outro modelo de teste, que muitas vezes não é que não é confiável, mas não está no período correto para coletar a amostra. E daí aquele teste dá negativo, mas na verdade é um falso negativo. E essa pessoa volta aí para o seu trabalho, para a vida cotidiana, e acaba daí então tendo vários casos contactantes, e esses casos acabam aumentando o número. Então, nós pedimos para a Secretaria de Estado entrar em contato com o Conselho de Farmácia, né, para que se orientassem, né, essas situações também, né, por conta de que muitas vezes não é por má fé, não é por causa que o teste da farmácia não funciona, não é isso. É que muitas vezes o período da coleta, né? E quando a pessoa está pagando, ela quer fazer na hora, né?
Uhum.
E muitas vezes ela tem um resultado negativo que, na verdade, é um falso negativo, né? E daí acontece que ela volta para a vida social normal e acaba contaminando um monte de pessoas. Então, são duas situações que a gente vê que, por mais que se faça todo esse trabalho, toda essa conscientização, está tendo esses dois problemas de que os positivos não estão ficando isolados e aqueles contactantes do positivo, porque o protocolo diz que é aquela pessoa que testou positivo e aquelas pessoas que tiveram contato também tem que ficar por um período isolado para não disseminar o vírus. E essa situação aí de que as pessoas acabam muitas vezes fazendo testes fora das equipes de saúde do município, acaba não estando no prazo correto de coleta, acaba dando resultado negativo e inconscientemente elas estão disseminando o vírus, e aí a gente vê um grande acúmulo, um grande número de casos ativos nos municípios da nossa região, que preocupa bastante, porque o caso ativo, quanto maior o número de casos ativos, quer dizer que ali na frente, porcentagem daqueles casos ativos vai precisar de leitos clínicos, e porcentagem daqueles leitos clínicos vão precisar de UTIs. E hoje, para vocês terem ideia, a nossa região, os 62 municípios, nós não temos nenhuma UTI livre. Nós vamos, até existem algumas UTIs, né, em outros municípios, em outras regiões, mas quem controla isso é a Secretaria de Estado, e muitas vezes os prefeitos ficam de mãos atadas aí com o pedido de alguém da população para conseguir uma vaga de UTI para algum familiar, e a gente infelizmente não tá conseguindo isso, e isso é a parte mais ruim, eu acho, de ser prefeito, é alguma pessoa pedindo algo para poder viver e tu muitas vezes não conseguir ajudar.
Era justamente isso que eu iria te perguntar agora, porque nas últimas semanas a gente até acompanhou alguns hospitais que precisaram restringir o atendimento no pronto atendimento por conta da superlotação, até como uma forma de proteger alguns pacientes da contaminação dentro do hospital, né?
Com certeza. Aqui na nossa região nós vimos relatos aqui do Hospital de Marau, do Cristo Redentor, em Vila Maria, do nosso pronto atendimento de urgência também teve restrição, nos hospitais de Passo Fundo também. Né? E essa situação, muitas vezes, a gente fez esses apelos aí através das redes sociais também, porque, um exemplo, no pronto atendimento de Vila Maria, nós chegamos a um dia de ter 15 pacientes internados, né? Mais de 10 pacientes com Covid. Então, é um lugar que existe o Covid. Então, se você vai como qualquer uma outra doença que não seja urgente ou que não precise, né, naquele momento estar no hospital, o bom é até não ir. Porque a possibilidade de você contrair o coronavírus, ela é muito grande, porque ali estão sendo tratadas pessoas com coronavírus. E por mais que se sigam todos os protocolos, a gente já percebeu, né, que o vírus ele é muito contagioso em alguns ambientes. Então, por isso essas restrições, para que não se aumente ainda mais o número de casos, né, do coronavírus. E a gente, né, tanto como Ampla, como consórcio, a gente procura fazer o equilíbrio, né, da situação econômica dos municípios com a questão da saúde, né? Não adianta a gente saberia que a melhor situação seria parar tudo por 15 dias, mas aí vem a parte econômica por trás disso, que tem um impacto bastante grande, que muitas vezes a gente acaba inviabilizando de repente até alguma indústria, um comércio, por conta dessas paradas. Então a gente tem que está buscando o equilíbrio entre essas ações, né? Mas para isso a gente precisa da conscientização da população, precisa que a população entenda, né, que até que nós não tenhamos, aí pelo menos os estudos mostram, até pelo menos 70, 80% da população vacinada com as duas doses, a gente não pode voltar a uma vida cotidiana normal, porque a cada período vai acontecer esse tipo de coisa que está acontecendo agora, né? Vão ter os picos, e quando você tem esses picos, infelizmente tem que se restringir alguma coisa, tem que tomar ações um pouco mais enérgicas, porque se sair do controle ainda mais do que está, a gente entra num colapso ainda maior, e infelizmente daí poderá ter que se tomar atitudes mais severas, né? Mas esse não é o objetivo, né? Acredito que nem de nenhum prefeito da nossa região.
Parece que a gente está voltando no tempo, né? Trazendo alguns assuntos aqui na programação, na entrevista de hoje. Por exemplo, falando de conscientização das pessoas, de quem tem algum sintoma, de quem tem, né, algum problema nesse sentido de Covid-19, que fique em casa. Porque a gente tem agora na segunda-feira começando o inverno também. E mais uma vez a gente fala que o inverno gaúcho ele é rigoroso e ele será rigoroso. E a gente já tem normalmente, né, prefeito, um aumento nas internações nesse período de inverno. Então, eu acredito que trabalhar essa questão de conscientização, mas que de fato as pessoas se conscientizem, é fundamental.
Com certeza, Ana, porque essa doença ela está nos ensinando que a gente tem que viver em comunidade, né? Uhum. Porque isoladamente as pessoas, um ou outro fazendo a coisa certa e algumas pessoas pelo meio não fazendo a coisa correta, a gente perde a batalha todos juntos, né? Então, a gente tem que buscar a conscientizar as pessoas. Eu sei que é difícil, já faz mais de ano que vem se falando isso, parece algo repetitivo. De tempos em tempos, os prefeitos vêm às rádios, falam que a situação não está muito boa, e daí, lá de um tempo, logicamente que as coisas melhoram, mas aí as pessoas acabam relaxando e isso volta de novo, torna-se repetitivo. Mas é, pelo que a gente percebe, é mais um pequeno tempo, porque a vacinação está vindo aí.
Está avançando, né?
Está avançando, uhum. Né? Então, semanalmente chegam doses. Lógico que não seria bom que chegassem todas de uma vez só, mas toda semana tem sido pessoas vacinadas com a primeira, com a segunda dose. As equipes de saúde estão de parabéns em todos os municípios, né? Pela seriedade que tratam todo esse processo. E a gente vê aí, tem as expectativas de que até setembro, né, expectativas do governo do estado, expectativas do governo federal, né, que vai conseguir enviar todas essas vacinas. Então a gente vai, se Deus quiser, vai abrir a primavera aí com a maioria das pessoas vacinadas. E se a gente nesse período aqui, que é o mais crítico, como tu falaste, na questão do inverno, que tem todo o agravamento por conta dessas outras doenças respiratórias, a gente conseguir nesse período controlar, que nós percebemos que para a gente chegar ao equilíbrio não é tão difícil. É só a gente abdicar de algumas situações que nesse momento são desnecessárias, né? E se cuidar um pouco, né? Cuidar o distanciamento, procurar não se reunir de forma desnecessária, porque logo ali na frente a gente já está vendo a luz no fim do túnel, né? Antigamente a gente estava tudo na suposição. Uhum. Hoje a gente já percebe que a gente praticamente tem um prazo para depois continuar gradativamente e voltar à vida normal. Então, eu acho que vale esse esforço por parte de toda a população, né? Nós, quanto associação de prefeitos, como consórcio, como região, quanto prefeitos, a gente está procurando, a gente praticamente 3 a 4 vezes por semana a gente se reúne, né? Hoje tem essa ferramenta aí da questão dessas reuniões virtuais, aí acabou também sendo um pouco mais prático para todo mundo, né?
Até econômico.
É, economicamente também. E a gente vê que muitas situações, a gente fala com pessoas, com técnicos, o observatório que a gente tem, Ana, ele nos dá dados todos os dias, então a gente não toma atitude em cima de suposição, em cima de conversa. A gente sabe o número de leitos que estão ocupados, o número de UTIs, o número de pessoas naquele dia em toda a região que positivaram, o número de casos ativos, número de pessoas monitoradas. Então a gente toma as ações em cima de números, não em cima de suposições, dizendo, parece que está ruim. Não, não é assim. É por causa que realmente a gente está chegando, ou chegou na capacidade máxima, né? Ou a gente já percebe melhoras. Um dado muito interessante, que é até bom lembrar e falar aqui para toda a audiência, a gente percebe já através do observatório, dos números, que aquela faixa etária de 70 a mais anos, ela já teve uma queda muito drástica no número de internações e no número de mortes. Isso é resultado da vacinação. Então, a vacinação já está mostrando que... porque vocês podem ver na grande mídia, aqui também deve ter sido falado, que agora o coronavírus está atendendo pessoas mais jovens.
Isso.
Lógico, porque aquelas pessoas mais idosas, praticamente em todos os municípios, elas já tiveram a primeira e a segunda dose. Então, acaba tendo mais complicações em pessoas mais jovens, que a gente, se Deus quiser, aí com o cronograma que se tem até setembro, todo mundo acima dos 18 anos praticamente deve estar vacinado, né, com pelo menos uma dose. Então, que nem eu falei, a gente poderá ter uma primavera e um início de verão aí com uma realidade diferente.
Tomara. Prefeito de Vila Maria, Maico Beto, que preside também o CIPLAN, que é o consórcio intermunicipal dos municípios aqui da nossa região. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito nosso convite, por estar aqui conversando conosco, trazendo essas importantes informações aqui para a nossa audiência. E nós estamos sempre à disposição.
Nós te agradecemos, Ana, e assim até o trabalho das mídias, das rádios aqui, da tua Rádio Alvorada, com toda a audiência que tem. Né, é fundamental para nós podermos levar essas informações, para que a gente possa divulgar então essa nossa campanha aí de conscientização também, né? Sempre vocês estiverem de portas abertas. Então, em nome do município de Vila Maria, em nome do consórcio dos municípios do Planalto, agradecer também a tua rádio de estar sempre à disposição aqui para qualquer dúvida que existir, a gente poder conversar um pouco, explicar para a população, levar a informação correta, né? Porque muitas vezes a gente sabe que existe muitos fake news aí por dentro da infelizmente, da comunicação, mas levar a informação correta e tentar conscientizar as pessoas aí que todos unidos a gente vai atravessar esse período tendo o menor impacto na economia e perdendo menos vidas, que é isso que a gente não quer que aconteça. Tá bem, Ana? Muito obrigado e tenham todos um bom final de semana.
Um abraço.